Agora, a COBAP está junto com as centrais desde que ela defenda o direito do aposentado. Agora, aquelas centrais que não defendem, a gente vai descer o cacete nela também, porque nós não é respeitado. O governo chama a central, não chama a COBAP, não chama a representante que sabe a realidade da Previdência. Está a ANFIP aqui, a presidente Margarida, pergunta para ela se o governo chamou ela para falar alguma coisa, porque ela sabe, eles sabem, são fiscais, eles sabem da realidade da Previdência. Como o senador também sabe. Por que o senador defende a gente? Porque ele sabe que é uma malacutaia lá e estão mentindo contra a gente. O que eles falam é mentira. Agora eu vou falar para vocês, como é que a Previdência tem déficit, que eles tiram todo ano 20% da nossa Previdência, da DRU. Como é que tem déficit? Como é que eu vou tirar do meu bolso 20% do meu bolso, que não tem nada aqui? Eu vou tirar vento dele? Então é mentira, nossa Previdência não é isso que eles falam, não. Nós temos que salvar a nossa Previdência. A nossa Previdência ainda é uma das melhores do mundo. Nós temos que defender ela, pessoal. O trabalhador esquece que amanhã ele vai aposentar. O trabalhador esquece que amanhã ele vai ser velhinho também. Isso é se Deus ajudar ele a chegar onde nós estamos, né? Porque depende de Deus também, porque o povo hoje está perdido. Eu fico admirado, nós chamamos o povo para ir na rua, não vai ninguém. Sai um bloquinho de carnaval, leve 700 pessoas para a farra, para a luta, para defender os direitos dele, não vai ninguém. Isso que é errado, pessoal. Nós somos 32 milhões de aposentados e pensionistas só da Previdência, 32 milhões. A gente faz um movimento, se nós levar 5 mil, é o máximo que nós leva. Cadê os aposentados para defender o que é deles, o direito deles, né? Então, pessoal, nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós não se unir e nós defender o que é de direito. Não adianta eu vir aqui e falar um monte da Dilma, um monte dos deputados, sendo que nós não fazemos nada. A hora que nós fazer alguma coisa, nós vamos conseguir aquilo que a gente quer. Se nós não conseguir a reunião, a união nossa, nós não vamos conseguir nada. Eu agradeço ao senador Paim pelo convite da COBAP. Agradeço também a Margarida e o Edson, que está aqui, que ontem nós fizemos um grande seminário, ato, lá no Nereu Ramos, né? Conseguimos, estamos aí tentando levar o aposentado, né? Fizemos o UNAS, nós estamos junto com servidores públicos federal, nós estamos aí tentando mobilizar o aposentados e pensionistas, tá? Mas a coisa é difícil. A coisa é difícil. A nossa entidade não tem dinheiro, a gente vive de mensalidade. Nós não temos arrecadação nenhuma de governo, de ninguém. Nós vivemos da mensalidade que o próprio aposentado pague. Se ele não pagar, não entra, aí não tem movimento. Então, a gente está aí dependendo muito do próprio aposentado. Tá? Eu agradeço, senador, e que Deus abençoe todos nós e dá saúde para a gente continuar na luta, porque nós vamos precisar lutar muito nesses mandatos da nossa presidente e fazer ela acordar e olhar que o Partido dos Trabalhadores diz que é do trabalhador. Então, vamos mostrar para ela que o trabalhador quer que ela faça o que é de direito do nosso trabalhador. Tá? Muito obrigado.
Esse foi o Varley Martins Gonçalves, presidente da COBAP. Eu quero só fazer dois esclarecimentos, porque depois dizem, mas tem que falar alguma coisa. Só dizer que o Varley, claro, cada um da sua maneira de falar, ele fala muito firme e faz as cobranças, né? Mas tem que ser franco, mas dizer, eu digo o que eu penso também. E nessa questão da Câmara, ele mesmo me explicava ontem, que não fique dúvida, que ele lamentou porque tiraram do projeto que ia ser votado a questão dos aposentados. Mas há uma esperança ainda, que, comentando ontem, né, Varley, ele está cobrando no sentido que votem, porque há uma emenda lá que vai ser votada semana que vem, que inclui os aposentados. É importante que a gente esteja acompanhando para que essa emenda seja colocada. Semana que vem. O que me disseram, eu não estava lá, depois que me disseram, que para conseguir passar naquele momento, ele disse, não, faz a votação separada da emenda dos aposentados. Foi o que me disseram. E quem me disse foi o Varley, não vou mentir quem me disse. Foi ele que me explicou, pai, aconteceu isso aqui, lamentavelmente. Estava muito brabo, inclusive, estava brabo lá. Eu digo, tá, mas não tem uma chance. Não, tem uma chance ainda que vão, era para votar hoje, me parece. Amanhã ou a semana que vem, votem. Eu quero dizer para a gente, se não deu, não deu, mano. Não jogar toalha, eu digo, né? Essa é a pergunta do Varley. Vamos para cima para ver se votam essa emenda lá, que, na verdade, é uma réplica do meu projeto, que já está lá e não voto. Mas eu não estou preocupado se voto o meu ou não voto o meu, que é o que garante a política para os aposentados. Então, terá todo o meu apoio.
Uma senadora que batalhou contra os aposentados lá e foi ontem fazer discurso, estava com os aposentados. Isso que deixa a gente...
Eu entendi, entendi. Mas eu estava lá e agradeço muito o carinho como todos me trataram lá no momento que eu cheguei até o momento que eu tive que sair. Foi muito bonito o ato, viu? Eu gostei muito. Depois eu fui num ato das mulheres também ali no Petrônio. As mulheres bem simples, mas muito bonito. Muito bonito. Muito bonito, porque... Me permita que eu aproveite o gancho para dizer, já que você falou em mulher... O que eu estou um pouco chateado, Câmara e Senado, é que a gente faz ato em homenagem às mulheres, até manda flores para as mulheres, diz que ama as mulheres, e amamos mesmo, né? Elas são um ser especial. Eu considero a mulher um ser especial mesmo. É de coração isso, não fazendo média, não. Mas a gente não aprova que um projetinho simples que diz só que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem em matéria de mesmo trabalho. O projeto veio da Câmara, é do deputado Marçal Filho, mas que nem se reelegeu. Eu fui o relator aqui, aprovei, ia ser votado no plenário. Apareceu lá um projeto para mandar para a infraestrutura. Quem que tem que ver a infraestrutura com um projeto que garante para a mulher o mesmo salário que o homem? Então, eu tenho cobrado, mesmo das sessões que realizo aqui, ó, quer homenagear mulheres, aprove o PL 130, que garante mesmo salário, homem e mulher, tem que ter o mesmo vencimento. Isso é uma forma de homenagear as mulheres. E não só ficar todo mundo na retórica só. Meus cumprimentos a todos aí. Vamos passar a palavra ao nosso querido juiz do trabalho, diretor da Namatra. Já foi presidente, inclusive, né?
Da Matra 15.
Da Matra 15, exatamente. Porque você me convidou, me levou lá para um grande evento lá no Rio Grande do Sul. Doutor Guilherme Guimarães Feliciano, para falar sobre o tema em debate.
Meu caríssimo senador Paulo Paim, colegas de mesa, meus amigos que estão aqui. Senador Paim, dizer primeiro da minha imensa satisfação estar aqui mais uma vez. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e o senador Paulo Paim têm uma parceria antiga. Eu já rondo a Namatra há um bom tempo, acho que há uns 8 anos.
Namatra, não a mim. Se existe hoje o aviso pré-proporcional não ideal, porque a Namatra me apresentou um projeto que seguia o ideal, nós íamos aprovar o projeto, daí o Supremo disse, ó, vocês votam o projeto que está aí, ou nós vamos aprovar aqui, baseado na pressão da Namatra que me deu essa contribuição. Daí, ligeirinho, eles agilizaram e votaram um projeto que não era o que nós queríamos, mas já foi um pequeno avanço.
Perfeitamente.
E o mérito, para mim, foi da Namatra naquele momento.
Temos muitas esperanças nessa parceria, senador Paim. Há outras coisas que caminham, não é? Competência criminal para a Justiça do Trabalho, fim do fator previdenciário, não é? Bandeiras que são comuns. E eu dizia, nesses 8 anos de Namatra, acho que não me lembro de um projeto sequer, de uma ideia sequer, em que o ponto de vista da Namatra divergisse assim, fundamentalmente do ponto de vista de Vossa Excelência.
Não divergiu em nada, posso dizer,
em nada.
Faço questão de dizer.
Então, isso nos deixa muito felizes, porque eu sou de São Paulo, mas tenho lhe dizer, e sem nenhum proselitismo, senador, que eu lamento muito não poder votar em Vossa Excelência. Votaria com grande satisfação. Dizer
mas
também.
Está convidado pelo menos para o meu aniversário, que é o próximo
obrigado.
Dia 15, lá no Parque da Harmonia. Estava esperando lá umas 4 mil pessoas.
Muito bem, estaremos lá. Estaremos lá.
Todos estão convidados aí, viu? Pega o aviãozinho e vamos para lá.
Dizer também.
Eu não peço para me pagar, que não tem como, viu? Vai lá, doutor.
Dizer também, senador, que eu vou deixar em suas mãos, aí até mais para que os demais colegas tenham acesso, as propostas de emenda que a, que a Anamatra apresentou. Vossa Excelência subscreveu algumas, isso, obviamente com toda a sua contribuição. Outros senadores subscreveram algumas. Mas aqui estão as ideias fundamentais daquilo que nos parece essencial em termos de intervenção no texto das medidas provisórias 664 e 665. Como já foi dito aqui por diversos participantes, há muitos problemas, diversas ordens, na perspectiva econômica, sobretudo na perspectiva social, e muito especialmente, acho que esta é a principal contribuição que a Anamatra pode dar, na perspectiva jurídica. Mas, exatamente porque sabemos, senador Paim, aprendemos no Parlamento que raramente se consegue o ideal, estamos atacando o que nos parece de fato essencial, aquilo que realmente trará um prejuízo enorme, um prejuízo irreversível aos direitos sociais no país. Então, no pouco tempo que nós temos, eu gostaria de fazer essa exposição pensando o problema exatamente nessas três dimensões que eu citei: a econômica, a social e, finalmente, a jurídica. E demonstrar como em todas elas ou há um equívoco ou, permitam-me, até uma certa má-fé na argumentação que foi utilizada. Começando com a questão econômica. Toda a ideia por detrás destas medidas provisórias, e tenho de lhes dizer o seguinte, e digo isto muito mais no meu sentimento pessoal, falo aqui como cidadão, não como representante da Anamatra. Eu acredito nas boas intenções da presidente Dilma Rousseff, acredito, mas eu tenho a lamentar que o que se vê faz com a própria biografia dela uma verdadeira agressão. A candidata dizer em um momento para toda a nação que os direitos sociais não serão tocados, nem que a vaca tussa, e menos de um mês depois aprovar, assinar as medidas provisórias 664 e 665 e continuar com o discurso de que os direitos sociais estão intocados, é de uma miopia atroz, que demonstra que provavelmente Sua Excelência está muito mal assessorada. Então, isto compromete a própria biografia da presidenta. Mas, lamentavelmente, aconteceu, temos de ir à luta com relação a isto. O grande argumento que foi apresentado no caso dessas medidas, além do que foi dito aqui pela senadora Marta, etc., das hipóteses todas de desvio, não é? de fraudes aos vários benefícios, e não discutimos isso, mas temos a convicção de que problemas relacionados a fraudes e desvios resolvem-se com mais fiscalização, com investimento nos aparatos de fiscalização do Estado, nas auditorias, no serviço público, e não com alteração nas próprias condições dos direitos sociais. Então, reconhecemos o problema, mas nos parece que o remédio não é este. Porém, a par destas razões, o que o governo tem dito é que o investimento público nessas chamadas políticas passivas, políticas sociais passivas, seguro-desemprego, abono do PIS, pensão por morte, etc., tem prejudicado o investimento nas políticas ativas, de geração de emprego, etc., etc. Mas se nós examinamos, do ponto de vista econômico mesmo, o que se fez, percebemos que isso é uma falácia, ou pelo menos transparece ser uma falácia. Então, apenas para dizer isto, o governo espera, com estas restrições todas, gerar um superávit primário de 1,2% do PIB. Algo em torno de 18 bilhões é o que espera o governo pelos dados que foram divulgados ao tempo das medidas provisórias. Vejam, superávit primário destinado a pagar juros da dívida pública. Juros que, permitam-me dizer, não podem ser imputados ao trabalhador brasileiro. Esta dívida não foi feita pelo trabalhador brasileiro. E, no entanto, ele é que sofrerá o aperto do cinto para que isto seja pago. Mas vejamos, mesmo na perspectiva econômica, no primeiro mandato, apenas de renúncia fiscal, isto foi dito aqui, com redução de IPI e com desoneração na contribuição patronal para a Previdência Social em vários segmentos da economia, vamos nos lembrar disso, e não vou nem discutir o mérito desta política, mas isto foi feito, apenas com estas medidas houve uma renúncia fiscal de 200 bilhões. Então, agora, há uma restrição aos direitos sociais para uma economia de 18 bilhões, quando o que se fez antes, na perspectiva de uma desoneração da folha, que teve um retorno de apenas 4% do que se perdeu, dados do DIEESE, a perda com isso foi de 200 bilhões. E agora esta conta vem para o trabalhador, vem para os principais destinatários das políticas sociais ditas passivas. Isso não parece correto. Bom, mas há que ter solução. Se admitisse, houve um erro então, muito bem, vamos corrigir rotas. Esta é a solução? Então vejamos, apenas pensando com os dados econômicos, a melhor maneira de se vencer essa dificuldade seria com reforma tributária, mas com uma verdadeira reforma tributária. Não nos parece que o governo tenha acenado seriamente para isto. Ainda que não pensemos em uma profunda reforma tributária, há que se rediscutir o financiamento do gasto social. A Constituição prevê, desde 1988, o imposto sobre as grandes fortunas. Havia até aí um projeto do então senador Fernando Henrique Cardoso, que depois se esqueceu dele, que não é algo de repúblicas bolivarianas. A França tem. Países capitalistas, reconhecidamente liberais, têm. Bom, se a questão é arrecadar neste momento de crise, por que não se investir nisto? Por que uma medida provisória não se volta a este tipo de arrecadação? E não o que se fez. Mais ainda, para não falar em algo que não existe ainda, que é exatamente essa taxação sobre as chamadas grandes fortunas. E aí há que se ver o que são grandes fortunas. Não é? Com todas as vênias, dizer que uma remuneração mensal acima de 10 mil reais configura grandes fortunas, me parece também retórica, falácia, impactação sobre a classe média. A ideia não é esta. Mas para irmos adiante disto, desvinculação das receitas da União, DRU, só no Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o que financia basicamente o seguro-desemprego, perdeu-se com isto, neste último período, 78,7 bilhões. 78,7 bilhões. Com a restrição no seguro-desemprego, o que se espera de ganho é de 14,8 bilhões. Ou seja, apenas o que se espera ganhar com esta restrição no seguro-desemprego se poderia resolver com o redimensionamento da questão da DRU. Então, havia outras alternativas. Eu acho que isso precisa ficar para todos nós muito claro. E o governo precisaria dizer isto mais claramente. Foi uma opção política apertar o cinto. Exatamente onde nos parece estas políticas são mais necessárias. Vamos pensar agora nos impactos sociais disto. Estas restrições atingirão milhões de trabalhadores. Uma das falas do governo, recentemente agora, em um pronunciamento público da presidente, é de que não houve eliminação de direitos sociais. É muito fácil trabalhar com linguagem. O problema é a dimensão de realidade que está por detrás da linguagem. E vejam, volto a dizer, não estou sequer questionando os efeitos econômicos positivos ou negativos, por exemplo, de redução de alíquota de IPI. Sem nenhuma hipocrisia, eu próprio adquiri um veículo me beneficiando desta redução. A redução, é claro que favorece o empresário, mas favorece o consumidor também. Agora, a questão é, Quem vai pagar esta fatura toda é o trabalhador? André Gors, que é um filósofo francês, falecido recentemente, dizia que durante o século XX houve um deslocamento do eixo de centralidade da sociedade do trabalho para o consumo. E, de fato, se nós observarmos com calma, é isto que se vê aos poucos. Toda a proteção, todo o discurso intuitivo, toda a legislação protetiva, toda a preocupação das políticas sociais voltam-se para o consumidor. Mas nós ainda temos a hipossuficiência do trabalhador, tanto na perspectiva trabalhista como na previdenciária. E não pode se descurar disso. E é isso que se fez.